Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui as pessoas no plenário. Sidlin Tesh, meu amigo Hilary Jank, meu irmão Mira, a esposa de Leilaine, Dr. Luiz Mil, nosso controlador dessa casa. 26 de agosto de 2024, sessão ordinária número 32. Peço ao primeiro secretário vereador Joelho Abra que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Alba de presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdivino Mansk para a sessão de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículos 10, que passo a fazer a leitura neste momento.
Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, e lhes dou forças e os ajudo e os protejo com a minha forte mão.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 31, realizado no dia 19 de agosto de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abra que faça a leitura do expediente do dia.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 25/2024. Dispõe sobre a denominação da estrada Carlos Frederico Alberto João Ponat, situada em Recreio, neste município, e da Outras Providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a estrada Carlos Frederico Alberto João Ponat, com início na propriedade do senhor Dásio José Tom, coordenadas 32442.81ME, 77846.45.61MS, e término na residência do senhor Geraldo Gumes, nas coordenadas 32575.6.53ME, 77852.85.95MS, com uma extensão de 1.800 metros localizada em Recreio neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2024. Vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa. Projeto de Lei nº 25/2024 dispõe sobre a denominação da estrada Carlos Frederico Alberto João Ponlat, situada em Recreio, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Carlos Frederico Alberto João Ponlat, denominando-se oficialmente a estrada Carlos Frederico Alberto João Ponlat, com início na propriedade do senhor Dásio José Tom e término na residência do senhor Geraldo Gumes, localizada em Recreio, neste município. Filho de Carlos Ponlat e Augusta Ponlat, Carlos Frederico nasceu no dia 4 de março de 1916, em Recreio. Morou nessa mesma região por toda a sua vida. Com o passar dos anos, conheceu e logo casou-se com Albertina Krause Ponlat, em 10 de outubro de 1942, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Jequitibá. Como fruto dessa união, foram abençoados com o nascimento de 13 filhos. Carlos trabalhava como agricultor e seus produtos eram comercializados na Vila Rubim. Além disso, é lembrado por muitos como proprietário de um veículo da marca Chevrolet. Infelizmente, no dia 16 de julho de 1989, o senhor Ponlat, no auge dos 73 anos de idade, foi a óbito, deixando enlutados 37 netos, 62 bisnetos e 18 tataranetos. Diante do exposto e como uma forma de perpetuar a memória desse homem, que foi um exemplo para todos que conviviam ao seu redor, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2024. Vereador Elmar Francisco Tom. Já está concluído, presidente, a leitura.
Encaminho os projetos de lei número 25/2024 para as comissões permanentes para análise e parecer. Oradores inscritos no pequeno expediente. Um vereador inscrito, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, demais vereadores e vereadoras. Em nome do doutor Luiz Mil, cumprimento todos aqui presentes. Hoje eu vim fazer aqui uma informação que foi me passada sobre a eleição suplementar do Conselho Tutelar, 1º de setembro de 2024, 8 às 17 horas. Candidato 01, Dionife Perim Peixoto. 02, Elane Teitzer Krauser. 03, Tereza Sena Schwanz. 04, Rosalina Brau Silva. 05, Cibele Vieira Silva Mariano. Locais de votação: Ginásio de Esporte Herman Hopk, EEFM Rio Possimoser, EEFM São Luís, EEFM Frederico Bolt e Herman Bege, Comunidade IECBL de Garrafão, Vila Gonçalves, MF João Alves, MF Vila Jetibá e Quadra de Esportes de Recreio. Para votar é necessário levar o título de eleitor e documentos com foto. É muito importante que a população participe deste momento também democrático, nessa questão da escolha do conselheiro tutelar de Santa Maria de Jetibá. Então, todos devem fazer aí a sua parte aí, escolher bem, para que seja bem representado. Ao meu ver, todas as pessoas aqui são capacitadas e merecem. Muito obrigado.
Oradores inscritos no grande expediente, tem 5 vereadores. Peço Elimar Fespa para usar o grande expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, público presente, internautas, rádio ouvintes. Parabéns à comunidade de Alto Santa Maria, né, vereador Clóvis, pela festa brilhante que teve lá ontem. Muito público presente, atendimento 100%. Poucas vezes que eu vi fila para ser atendido. Parabéns, diretoria, igreja, todos os que ajudaram direto e indiretamente ali. Estamos tendo, eu no meu gabinete principalmente, muitas reivindicações sobre várias coisas do trânsito de Santa Maria, mas a maior delas é as motos que estão dando muitos tiros e muito barulho, e a gente fez um ofício para a Polícia Militar. O sargento Cabral explicou, olha, não tem polícia. Então, a gente poderia tomar mais decisões, olhar mais as coisas, mas, pelo fato de não ter polícia, como que a gente vai trabalhar? Sem mão de obra, não se faz serviço. Então, ele explicou lá, com muita paciência, que, para termos paciência, porque o governador vai fazer o processo, né, de contratar mais polícias, e pedimos, eu como vereador, peço que o governador acelere esse processo aí de contratação, porque está um pouquinho demais. E com isso também quero pedir que os pais conversem com os filhos. Eu vejo que é muito de menor, muitas pessoas aí em frente ao hospital, fazendo barulho aí, gente, isso não é legal. Já pensou se é um avô, uma avó, um pai, uma mãe que está internado ali, independente de quem seja, mas vamos se dar o respeito, né? Então, pais, converse com seus filhos e para outras pessoas, bote a mão na consciência, isso está valendo a pena? Se você está achando isso bonito, então é só você, porque ninguém mais. Eu tive, lá de Rio Posmoser, uma senhora queria tanto limpar a casa dela sábado, o dia todo ela fica no trabalho e no sábado que ela tem a folga. E não é a primeira vez, semana passada ela havia me feito a mesma reclamação, onde que a água está vindo uma lama pela torneira, a água da Cezan. É porque eles estão trocando os tubos lá. Eu entrei em contato com um encarregado lá, o seu Antônio, ele é encarregado de vários municípios, não só de Santa Maria, pela Cezan, mandei as fotos para ele, expliquei. Aí ele disse que isso está acontecendo porque estão trocando a tubulação, mas que hoje mesmo ele ia lá ver o que está acontecendo para modificar aquilo lá, para não estar atrapalhando o abastecimento das casas ali, porque eles estão pagando água e não lama para receber dentro de casa deles. Tá? E também aproveitei um ensejo, que ali na Vila Nova, também recebi umas fotos e vídeos, onde que, onde que a maioria da população ali está em casa, pessoas tomando banho, outros lavando roupa, uns dando naquele horário de pico ali, as pessoas dão mais descarga, e aquele esgoto ali naquela tubulação que a Prodespal fez na época, está passando por cima, está jorrando aquele esgoto todo dentro do rio. Ele também pediu para protocolar, mandar o protocolo para ele, que assim que possível ele vai estar olhando aquilo ali. Então, população, só mais um pouco de paciência, tá? Porque o que um vereador podia fazer já foi feito. Seria isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciano Álvares da Silva. Quero cumprimentar aqui também o nosso ex-assessor dessa casa, o Jean-Pierre, e o meu amigo e irmão Adelmo Stabno. Prazer ter você aqui no plenário hoje.
Boa noite a todos. Ainda um quase boa tarde. Cumprimento o presidente Joel Ponte. Em nome do amigo vereador Clóvis Brown, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Cumprimento também todos os nossos visitantes aqui no plenário, na pessoa do irmão do presidente da Câmara ali, Astromiro Ponet, presente aqui hoje no plenário da Câmara Municipal. Minha fala hoje é bem rápida, presidente, só para fazer uns agradecimentos à Secretaria de Serviços Urbanos, que vem fazendo um trabalho de encher os olhos nas entradas da cidade, daqui para Belém, daqui até na Vila dos Italianos, ali na Virada, dentre outros locais que ainda estão para acontecer, mas está dando prazer de chegar em Santa Maria de Jetibá e ver a entrada da cidade limpinha, com as manutenções bem feitas aqui na pessoa do secretário municipal Sidley Teste, aqui presente também no plenário da Câmara. Fica aqui os agradecimentos ao Sidley e ao prefeito municipal Hilário Repe, que está olhando com tanto carinho nessa área da nossa limpeza urbana e que continue assim. Temos muitos desafios pela frente, mas é só trabalhando que a gente consegue vencer, que a gente consegue superar todos esses desafios. Parabéns à sua pessoa, parabéns a todos os servidores da Secretaria de Serviços Urbanos, em especial todos aqueles que estão aí na luta.
Permite a parte, colega vereador?
Para a limpeza desta, por favor.
Só faltou o nosso calçadão daqui até na Vila dos Italianos, que eu venho pedindo aqui há tantos anos. Infelizmente, Hilário está terminando o mandato dele de novo e não fez. É uma pena você ver aquele povo andar no meio da pista, mas se Deus quiser, ano que vem, o próximo gestor que entrar vai resolver isso, vai fazer o calçadão daqui até na Vila dos Italianos. Obrigado pela parte.
Tudo bem, presidente. Eu também foi um pedido, assim como Vossa Excelência. Afinal de contas, minha filha mora ali pertinho. Eu acredito que ainda nessa gestão vai sair, presidente. Acredito que saia, ainda dá tempo. Tem muito tempo, muito trabalho pela frente ainda. Hoje é só, boa noite a todos. Que Deus os abençoe.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Arlindo Höpke.
Quero saudar nosso presidente, vereador Joel Pont, a mesa, meus colegas vereadores e vereadora. Quero aqui agradecer os senhores vereadores e as pessoas de casa também ao governador do estado pelo recapeamento das estradas municipais vizinhas. Por exemplo, você vai para Santa Teresa, você anda num asfalto recapeado muito bom. Para Itarana, para Itaguaçu, para Baixo Guandu, não está pronto ainda, para Colatina, São Roque. Até Santa Maria também veio esse recapeamento no centro, mas nosso querido Garrafão não está incluído nesse recapeamento. É uma pena, onde tantos colonos, vereadores e vereadoras, saem produtos aqui para o nosso estado, para outros estados, e não está tendo esse carinho. É lamentável que o governador do estado está fazendo os vizinhos e esse município que produz tanto, não tem esse carinho. Outra coisa também, senhores vereadores, já que o secretário de obras está aqui, uma vergonha para nós, Santa Maria de Itibá, município tão respeitado, sendo referência em várias coisas, e não tem um portal de entrada na nossa cidade. Olha o portal que está fazendo lá em Santa Teresa, já praticamente está pronto. É de tirar o chapéu, né, Santa Teresa. E aqui em Santa Maria nós não temos nenhum lado, nem outro. Igual meu colega presidente falou aqui, falta o calçamento aqui para a virada. As nossas ruas também não são das melhores, o calçamento, os passeios para os nossos munícipes andar. Então nós merecíamos olhar com mais carinho uma cidade tão bonita e tão importante para o nosso estado do Espírito Santo e para o nosso Brasil. Senhores vereadores, vereadoras e as pessoas aqui que estão presentes, Arlindo Repe tem 4 mandatos de vereador. Eu me sinto muito feliz morar em Santa Maria, um orgulho de ser um representante do nosso munícipe nesses 4 mandatos meus. 2000 a 2008. 2008 eu tive a coragem de ser candidato a prefeito, tive 19,7% dos votos. Na época, o Realmar, finado, saudoso Realmar, era candidato e o Hilário Repe. Não fui bem sucedido. Voltei a vereador 16, voltei agora a vereador em 2020 como suplente, mas depois eu assumi essa casa. Eu, como vereador, consegui trazer vários recursos, não tenho isso aqui na mão. Mas não só eu, como meus colegas já também fizeram a mesma coisa. Já lutei muito para esse município. Quando a gente vai em Brasília, a gente procura todos os deputados federais, que são 10. Senadores, 3. Alguma coisa, não imediato, mas posteriormente, saio. Estou lembrando aqui Vereadores e vereadora. Em 2013, eu era secretário, mas tinha deixado uma emenda lá para trás e foi atendido o nosso município. Deu um valor de comprar 4 caminhões truques, na época, Iveco. 4 caminhões. Foi comprado com aquele dinheiro que eu consegui através de deputados federais lá em Brasília, aliás, a deputada federal Sueli Bidigal, na época. Então, esse é o trabalho, foi meu aqui de sempre de vereador. Sempre lutando para o nosso município, as nossas tradições, as nossas culturas que não podem morrer nesse município. Eu sempre fui um defensor do nosso Santa Maria de Jetibá. Espero que os próximos gestores também cuidem melhor ou ainda mais melhor desse município, porque é o povo que merece. Eu estou dizendo isso aqui, meus colegas vereadores e vereadoras, porque eu não sou candidato nessas eleições de 2024. Tomei uma decisão praticamente na última hora, né, de ninguém sabia aqui dentro, nem meu assessor. O primeiro, a pessoa que eu comuniquei, né, minha esposa, presidente, a primeira pessoa que eu comuniquei, eu como fiel ao meu partido, foi dentro da minha sala quando o senhor Hans, presidente republicano, chegou ali, anunciou o vice para mim, e eu anunciei para ele da mesma forma. Eu falei, Hans, eu não sou candidato a vereador, nem meu assessor não sabia disso, e não sou candidato nas eleições. Mas a minha política continua. Estou com 67 anos e ainda estou aqui para lutar por esse município. Vem mais eleições para frente. Estava falando com o presidente hoje, talvez minha idade não, talvez não permitia isso mais. Mas eu disse aqui para ele, os grandes presidentes desse mundo, eles têm acima de 80 anos, conheço um presidente, conheço não, tem um presidente de 92 anos desse um país lá da África. Então, nós estamos aqui. Porque eu quero lembrar, respeito sempre os jovens, mas nossos colonos, por exemplo, que eu sempre luto, são aquelas pessoas de idade que estão lá. Não estão conseguindo mais gente para trabalhar, para ajudar nas suas lavouras. Muitos conseguem segurar os filhos deles ali ainda, mesmo estudando para ajudar na roça. Mas as pessoas, não estou acompanhando isso, não conseguem mais pessoas para pagar seu café, para conhecer os gengibre, para conhecer suas verduras. Está muito difícil. Então, eu tiro o chapéu para essas pessoas que ali estão, nessa geração. Quando eles forem embora, não sei o que pode acontecer. Mas não sou candidato, nem a prefeito, nem a vice-prefeito e nem a vereador. Estou aqui para contribuir para o nosso querido município de Santa Maria de Jetibá, que eu respeito muito. Obrigado.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Selene Chastro.
Cumprimento o presidente Joel Bonnet, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar a todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerano e os internautas que nos acessam. Hoje eu quero aqui deixar o meu agradecimento à Secretaria do Interior, que agora, depois de tantas cobranças, né, presidente Joel Bonnet, todos nós, todos os vereadores, o Darli Plaster, o Perré, nos fez muita cobrança de uma estrada que dá acesso à residência dele e de mais moradores, né? Então, não tive só reclamação do Darli Plaster, que é o Perré, mas também de outros moradores que moravam em sentido à residência dele, que agora esse serviço foi feito. Então, aqui quero deixar meus agradecimentos à Secretaria do Interior e também pelos serviços que estão sendo feitos lá em Rio Parasito. Hoje eles estão lá também, que ainda tinha ficado para trás, e que eles vão estar terminando, continuando aqueles pequenos trechos que ainda ficaram lá sem fazer. Como o meu colega vereador Ilimar já me antecedeu, das reclamações que a gente está tendo da nossa água, da Cesan, em Rio Posmoser. é inúmeras, inúmeras reclamações que a gente está tendo ultimamente. Um tempo atrás, eu tinha reclamação de falta de água. Mas daí foram feitos dois poços fundos, né, perto ali na pracinha, perto da pracinha. Só que depois desses poços fundos, foi ligado para o tratamento, a gente não está tendo mais água de qualidade. Infelizmente, a água vem suja para as residências, é uma sujeira meio que roxo. Eu já tive várias conversas com o Antônio, várias reclamações, né? E aí a gente precisa tomar uma providência. Se a água, eu já falei com o Antônio, se a água dos poços fundos ali não está servindo, não está dando para tratar, porque desde quando foi instalado os poços fundos, a gente sente ao lavar louça, ao lavar roupa, que a água não dá espuma, parece que ela tem uma gordura na água, e também, às vezes, quando falta água, a água volta, dentro dos canos fica uma substância que parece um ferrugem, e esse ferrugem sai e vai para as caixas. Eu precisei de dar uma lavada na minha caixa, essa semana, então fiquei muito entristecida com a sujeira que estava dentro da caixa de água. Então, eu espero que a Cesan, já fiz inúmeras reclamações ao Antônio. O Antônio, eu espero que ele tome as providências junto com os superiores dele. Não adianta a gente ter água em abundância, mas não ter água de qualidade. Deixo aqui minha indignação à Cesan, que não está tendo, não está fazendo o que precisa ser feito dentro de Rio Poço Moser, porque nós pagamos pela água que a gente está usando. Seria hoje só. Meu muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, João Ponte, colegas vereadores, vereadora Selene, e a todos, né, que estão presentes aqui nesta Casa de Leis, também aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Pomerano e pela transmissão online, o meu boa noite a todos vocês. Estou vendo aqui também, né, a Edvânia, o Rodvanei, o Ney, né, mais conhecido como Ney, e eu gostaria, assim, de expressar, né, um carinho muito especial também por vocês aqui hoje, pelo que vocês representam dentro de Santa Maria de Jetibá. Eles são líderes do grupo Aventureiros e desenvolvem um trabalho magnífico com relação ao lazer, à prática de esportes, e isso é algo muito bonito, louvável, digno de ser homenageado. Eu entendo a necessidade da prática esportiva e o incentivo dela dentro do município. Muitas das vezes, algumas pessoas não têm a compreensão da importância do esporte. Existe dado estatístico que fala que a cada 3 dólares investido no esporte, eu economizo 20 na saúde. Então, investir no esporte, você reduz gasto com a saúde. Quando eu trabalho a questão do incentivo ao esporte, por exemplo, para um jovem, para um adulto, eu estou direcionando para ele um outro caminho, um caminho de não às drogas, não à violência, e também a oportunidade da alegria. Porque quem fica dentro de casa, né, sabe que muitas das vezes é muito diferente você estar em casa e você ter a oportunidade de sair e conhecer um lugar diferente. Isso gera alegria. E eu conheço, né, eu vi a história do Rodvanei e da Edvânia e eu fiquei impressionada, porque eles falaram assim que o Ney, na história dele, ele disse assim que ele não teve, às vezes, a oportunidade de conhecer tantos lugares na infância e que ele desejou que outras pessoas tivessem essa oportunidade, a Edvânia também, a mesma coisa. E isso, o que, que eu vejo nisso? Santa Maria, nós temos, infelizmente, é triste, nós temos problemas às vezes com suicídio, com alto índice de depressão. Então, a valorizar uma prática esportiva e o que vocês representam no grupo dos aventureiros, com certeza não tem preço, né, dentro desse município. Então, assim, que vocês se sintam homenageados, vocês têm grande relevância dentro desse município, e eu tenho certeza que lá no céu também, na coroa de vocês, tem várias estrelinhas, porque o trabalho que vocês estão fazendo aqui na Terra, de ajudar o próximo, de incentivar uma prática saudável, com certeza Deus também está vendo, e vocês também serão recompensados. Estas são apenas singelas palavras perto daquilo que vocês representam. Vocês têm uma admiradora e fã que se chama Eliane Ferrari Tresma, tá? Ela é muito fã de vocês e ela é uma aventureira. Então, fica o meu abraço a todos os aventureiros e a todos aqueles que amam e praticam, né, esporte. Porque a ideia dos circuitos esportivos, da valorização, é uma semente que vai sendo plantada e que precisa germinar dentro desse município, pois eu tenho certeza que, quando o nosso olhar se voltar para mais investimentos dentro da área do esporte, com certeza muitas coisas irão mudar e melhorar dentro de Santa Maria de Jetibá. Ainda digo que eu também, não sei se vocês sabem, mas eu estou lá no grupo dos aventureiros, muito embora não seja muito ativa, né? Na igreja eu aprendi com um pastor uma vez assim, né, que nós somos membros do corpo de Cristo, né, que tem o braço, tem a cabeça, tem o pé, né, e vocês são a cabeça, né, que lideram ali os aventureiros. E tem aqueles membros na igreja que são aqueles que oram. Por exemplo, quando vocês falam assim, vamos escalar a pedra do garrafão, eu sou daqueles que estão ali orando, pedindo para Deus abençoar, para que dê tudo certo, né? Agora, se for uma caminhada mais assim tranquila, né, e tudo, aí a professora Ana Paula já vai, né? Porque professor, né, Rogério, não aguenta assim, às vezes caminhar muito, né? Já está cansado, né, e tudo. Mas um dia eu certamente serei mais aventureira do que hoje sou, tá bom? Então fica o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Depois, naturalmente, né, seguirá com os protocolos da Câmara. Grande abraço.
Interrompe a sessão por alguns instantes. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras.
Adair Lu.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Abut, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Passamos para o ordem do dia. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 19/2024, que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, CIPF, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que visa instituir a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia, um passo significativo em direção à inclusão e ao reconhecimento das necessidades específicas destes indivíduos na sociedade. Fibromialgia é uma condição médica crônica caracterizada por dor generalizada e sensibilidade aumentada em diversas partes do corpo. Desse modo, a instituição da carteira tem o objetivo de facilitar atendimento preferencial em órgãos da administração pública direta e indireta, bem como nas instituições de caráter privado. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistência, o vereador Ilimar Festa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 19/2024, que institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia, CIPF, em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e dá outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. A criação da carteirinha oferece uma forma de identificação oficial que pode ajudar as pessoas com fibromialgia a acessarem os recursos e os benefícios que têm em direito, além de facilitar o atendimento e o apoio por parte da sociedade em geral. Essa iniciativa reconhece a necessidade de medidas específicas para garantir a qualidade de vida e inclusão desses indivíduos em diferentes aspectos da vida cotidiana, como no trabalho, no acesso a serviços de saúde e em atividades sociais. A proposição atende os requisitos legais, bem como os interesses da administração pública e daqueles que necessitam desse ato. Dessa forma, direcionemos a presente preposição ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de agosto de 2024. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Ilimar Vesper, PL, favorável. Membro Arlindo Repke, Republicanos, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Oradores inscritos, explicação pessoal não tem. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 2 de setembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão.